Olá pessoal, está começando mais um Anime Coachcast. Eu sou o Bebop e o tema de hoje será cenas marcantes. Ou seja, vamos falar sobre cenas que nos marcaram de alguma forma nos animes, ou foi bonita, ou alguma coisa pessoal, que eu sei que vai ter também, sempre tem. Vai ter muito sentimento bom hoje aqui. Estão presentes aqui comigo Evilásio Júnior.
Você tem que acreditar em mim que acredito em você, que acredita em mim que acredito em você, que acredita em alguma coisa.
Eu acredito em você, Evilásio. Aqui presente também Eric Dias.
Olá.
Ana Chan.
Oi, gente. Boa noite.
Carlírio Neto.
Saudações.
E um convidado que participou já uma vez, mas faz muito, muito tempo. Na época dos dinossauros ainda. Saito.
Boa noite, gente. Não faz tanto tempo assim, não.
Vamos fazer, então, 3 ou 4 rodadas de cenas, relembrando. Se der tempo, a gente faz 4, se não 3, como estava previsto. Vai você, padrinho. Tenha a honra de começar. Escolha uma cena e diga por que escolheu ela.
Antes de mais nada, no momento que você falou vai, padrinho, vai ter aquela música de fundo.
Qual delas? Tem tantas músicas do padrinho.
Pokémon, cara.
Aquela, a última.
Ó, depende de você. Você quer que tenha? Se tiver, a gente coloca ela como uma apresentação pra você.
Ah, pode ser.
Vou ser bem sincero, das 3 cenas que eu escolhi, eu não escolhi propriamente 3 cenas que são as minhas preferidas. Uma delas é, mas não que as 3 sejam um top, mas sim procurei pegar temáticas diferentes para falar. É, eu fiz uma listagem até pequena, eu listei 25 cenas dos animes que eu já assisti, e dessas escolhi 3 para apresentar aqui. Eu vou falar do anime Saint Seiya, Saga de Hades, capítulo do Santuário. Mais precisamente, do episódio número 9. O nome desse episódio é Além do Orgulho. E nesse episódio acontece uma cena muito triste, que é bem marcante, que é a morte do Cavaleiro de Ouro Shaka. Por que, que eu escolhi essa cena?
Porra.
Por que logo de Saint Seiya? Não, isso aqui não. Isso é propriedade sobre músicas e animes, é verdade?
Não, cara, eu escolhi exatamente a mesma cena que eu escolhi de Saint Seiya.
Eu escolhi essa cena pelo seguinte, pelo fator tocante dela. Primeiro de tudo, ela não é uma cena maçante. A morte de Shaka tem todo o simbolismo. Não se trata apenas da busca para derrotar o Hades, coisa e tal. Ela tem um simbolismo sentimental por detrás, que o Shaka meio que sentia quando ele não podia mais lutar, meio que sentia quando ele não podia mais defender as honrarias da casa, a casa que ele defendia, a deusa Atena, seus amigos, companheiros. E quando ele viu quem estava invadindo, que eram 3 pessoas que antes tinham toda a confiança dele, ele não pensou 2 vezes. Ele levou as 3 almas até um local preterido, e lá ocorreu a batalha final que coincidiu com a morte do Shaka. Na primeira vez que eu vi este episódio, e foi há muitos anos atrás, se não me engano foi em 2006, ainda graças à internet, eu confesso que estremeci nas bases. Fiquei meio trêmulo quando vi a cena. Bom, uma pessoa com a internet sendo colocada em 2006 em casa e vendo alguns animes a esmo, fatalmente eu ia ficar assim. Eu não tenho muito mais pra falar dessa cena, talvez o Evilazo possa complementar com a teoria que ele sempre coloca nas opiniões, mas o que eu posso dizer é que essa cena do Chakra de Virgem, essa luta em especial, foi muito gratificante, foi algo que fez Saint Seiya pra mim ir pra um patamar que ele nunca esteve. Até porque pra mim, a Saga de Hades, Capítulo do Santuário, é a melhor disparada, em comparação com outros. Enquanto a gente fala do Cavaleiro de Ouro Chakra, o mais próximo de Deus, qualquer coisa que envolve o nome dele e qualquer ação que ele se envolve é simplesmente sempre tocante. Sempre tocante. Mas eu acredito que todos os participantes aqui do podcast já viram essa cena, nem que seja de realce, então acho que qualquer coisa mais que eu venha falar vai ser só mais do mesmo.
Alguém quer falar sobre a cena? Eu não lembro dela, mas eu lembro do Chaka e eu gostava dele.
Eu lembro.
O Chaka era legal, mas eu não lembro também.
O Chaka era o cavaleiro preferido.
Não, só antes de mais nada, eu queria só avisar, a gente não avisou, né, no começo, que pra quem tá ouvindo, vai ter spoilers, muitos spoilers.
Pois é, não teve jeito, vai ter que ter spoiler.
Ok, então tipo, vai ter cena dizendo que o personagem morreu e tal, então é só pra avisar.
Até pros que estão presentes também, né? Quem não assistiu algum anime, dos que estão presentes aqui, podem acabar tomando spoiler também.
É. Bem, eu acho que eu sempre falo em todo podcast, todo tempo que eu falo de Saint Seiya, eu não sou um grande fã de Saint Seiya, na infância eu gostava mais, mas a saga Santuário sempre foi a melhor saga pra mim, é a saga de Hades, né? A saga de Hades Santuário, desculpa. Ela sempre foi a melhor, e até hoje eu acho muito boa. Eu vi esse episódio umas, sei lá, 4, 5 vezes, não sei. Eu gosto muito dessa parte da morte do Chaka, eu botei por isso, mas eu admito que eu gosto mais da luta em si por causa dos Cavaleiros Renegados. Porque os Cavaleiros Renegados têm uma profundidade muito grande nessa saga, cara. E isso que eu acho muito legal. E sim, meu personagem, meu cavaleiro preferido é o Saga. Logo o vilão. Eu sou de Gêmeos, né? Cara, eu acho muito foda a forma como se dá essa morte, o porquê que acontece. Ele usando o poder, a habilidade mais poderosa dele, acabando com os 5 sentidos dos outros cavaleiros. É muito foda, cara. E assim, eu sempre me confundo. Eu sei que o Chaka é o cavaleiro mais próximo de Buda, mas eu não sei se também falam. Eu acho que na dublagem falam. Mas não sei se no original também falam que ele é o mais próximo de Deus. Eu acho que ele é só o mais próximo de Buda. É a minha cena preferida de Cavaleiro Zodíaco, junto com a Cólera dos 100 Dragões, do Dooku.
Eu concordo com o Evilásio em tudo.
Então vai você, Saito, faça a sua escolha.
Das cenas que eu escolhi, acho que só uma dá pra considerar clássica, assim, de tempo, de pessoas que a conhecem. E aí, pra aproveitar o feeling nostálgico que já fizeram aqui agora, eu vou escolher logo ela. A primeira cena que eu vou comentar vai ser a cena do funeral do Going Merry em One Piece.
Eu vou começar a parar, cara. Foda.
Que pariu.
Nossa, por quê? Senhora.
Porque ele escolheu outra cena minha.
Cara, você tem 50 cenas. É claro que a gente vai escolher cenas iguais a você. É culpa sua.
Mas...
você tem 50 fucking cenas.
Bingo. Esse é um dos episódios de One Piece que eu chorei.
Eu chorei nesse também, cara. É tipo... Eu acho que tem algumas cenas, e essa é uma delas, que se você assistir o anime, você provavelmente vai falar dela. Porque, assim, é uma cena incrível. Toma um pouco mais de 9 minutos. E ela vem logo depois do final do arco que pra mim ainda é o mais foda de One Piece até agora. Foi o melhor arco de One Piece pra mim. Foi o que me deixou mais animado, mais ansioso, em que eu gostei mais das batalhas. Tudo. Foi incrível aquele arco. E foi logo depois de um ato super simbólico do Going Merry, que foi quando ele apareceu lá no meio da confusão toda do final. Do Luffy imobilizado, de eles tentando fugir. E ele aparece, tipo, magicamente lá pra salvar eles quando eles estão caindo. E aí, devido aos danos acumulados e ele ter quebrado a quilha, que é mais ou menos o tronco principal do navio, eles precisaram, digamos assim, sacrificar de vez, já que o navio não ia poder mais ser usado. Aí, assim, a cena começa com todo mundo de frente pro navio. Aí o Luffy vai lá, coloca o fogo no navio. E aí eles começam uma musiquinha daquelas... Uma musiquinha não, até normalzinha, legalzinha, de fundo, sim. Mas o importante são os flashbacks que eles passam. Nesses flashbacks, eles simplesmente mostram outras cenas das mais incríveis do anime inteiro. Que é a cena da entrada na Grand Line, a cena de eles chegando na Ilha do Céu, algumas outras cenas bobinhas, mas que você vê que marcaram assim, no pensamento dos personagens. E aí você vai entrando no clima que eu acho que o autor quis, o Oda quis que você entrasse mesmo nessa parte. E aí depois de cada um relembrar algumas coisas que passou junto com o navio, mesmo a Robin, que era uma das integrantes mais novas, mostra um flashback dela no navio. E aí, juntando cada cena bobinha dessa, você vai construindo um feeling incrível, pra no final simplesmente ser a parte assim que ninguém se aguenta e chora, que é quando o Merry começa a conversar com eles, tipo, eles mostram a voz do Merry lá. E o Merry começa a falar com a voz chorosa enquanto tava a Nami e o Chopper chorando. E depois que o Merry começa a falar com eles, praticamente todos os outros voltam a chorar, ficam chorando também. No final, o Luffy começa a pedir muitas desculpas pelo Merry por ter provocado muitos danos, pelo Zoro e o Sanji terem quebrado muitas coisas, pelo Usopp não ter conseguido consertar direito. E ele começa a pedir desculpas enquanto o Merry simplesmente só agradece e fala que foi ótimo porque eles sempre trataram ele bem. E aí nessa hora tá todo mundo chorando, provavelmente você também chora, e você vê o Sogeking com aquele rio de lágrimas e você dá vontade de chorar, de chorar, de rir, e além do choro já é emotivo, e aí acaba a cena junto com o episódio com o Luffy gritando o nome do Merry.
Nossa, eu que não assisto One Piece, nem vi essa cena, quase chorei só com ele contando aqui. Tem sido bem feito mesmo.
Intenso, cara. É muito...
Eu já reassisti essa cena umas 3 vezes. Eu chorei em todas, cara. Não dá, velho.
Merry é o navio, não dá. É isso?
Não, cara, tu falando aí, fica realmente, tipo, dá aquela... Puta, cara, lembrando da cena. É porque você lembra, quem acompanha One Piece lembra dessas cenas do Merry, cara. Lembra da primeira vez que surgiu a alma do Merry, por exemplo. É um companheiro que você tá perdendo, não um simples navio.
Flashback,
pois é, então... é incrível como eles conseguiram fazer uma cena tão incrível pro funeral de um navio e não de um personagem assim, humano, assim, sabe? Geralmente que a pessoa daria mais importância. Mas é incrível, assim, a progressão de você primeiro marejar os olhos com o sentimento nostálgico das cenas dos flashbacks, pra depois ir partir pra parte final da conversa mesmo do Merry quando começa a falar. É demais, cara.
Próximo, deixa eu ver. Ana, pode ser você.
Tente, vou explicar o meu critério de escolha nesse caso. Foi que eu pensei, bem, são as cenas mais marcantes. Eu vou ver quais cenas eu consigo lembrar de cabeça quando alguém fala em cenas marcantes de anime, né? E a primeira que eu lembrei foi a do filme do Ghost in the Shell, que é quando há o mergulho da Major no...
Ah, quando ela tá lá em cima, naquele lugar bem alto. Ela pula.
Que aparece ela de frente e tal, uma cena incrível, maravilhosa.
Primeiro filme da década de 90 ou esse?
Sim, o antigão.
Ah.
Que é depois ela conversa com o Baldo, eu acho, sobre o sentido da vida e tal, que ele pergunta se você se afogar mergulhando e tal, eles têm um diálogo assim meio... Tem um dos diálogos mais fodas do filme também. E essa cena dela mergulhando, assim, voltando da água de frente, assim, nunca saiu da minha cabeça, assim. Acho que desde quando eu vi o filme lá na HBO, em 1999, sei lá, 2003. Tanto que acho que eu já tinha falado dessa cena, mas foi no podcast de música. Então, como agora é o Nimicote, eu falo dela de novo. E eu lembro que a música era muito boa também. E é bem simbólica, né, também. Ó, tem tudo a ver com a simbologia, com o que o filme quer passar sobre a Major, né? E acho bem relevante.
A música combina muito bem com a cena mesmo, realmente. É. Eu lembrei agora. Ele fez esquecer.
Eu adoro essa personagem, mas eu não gostei dela nesses novos filmes. Que mudou a dubladora, mudou o estilo dela.
No Arise?
Isso.
Ela tá, tipo, totalmente criança noob no Arise, assim. Uhum. Não dá pra conceber muito a Major, tipo, criança noob. É triste isso, né? Porque é meio que um reboot, né? Não é um... Eu não entendo aquele OVA, na verdade.
Então, os filmes antigos são melhores que esses recentes, né?
Na verdade, eu só vi o primeiro e vi os dois primeiros do Arise. Então, eu não vi o Saque. Dizem que o Saque é muito bom.
É, eu só não gostei do filme, do primeiro filme. Mas os outros dois eu gostei, e da série de TV também. Só o primeiro filme que eu não gostei.
Bom, esse primeiro filme antigo, da década de 90, a animação tá ótima. Acho que eu precisava ter reconstruído, não, feito outro.
É engraçado porque eu falo que eu não sou muito de anime de ficção científica, mas conforme eu ia puxando da cabeça, 90% das cenas são de animes de ficção científica ou relatados, assim.
Eu também sou meio assim. Eu acho que é porque tem muito anime de sci-fi que não é legal, né? Mas os compensação, os que são bons, são muito bons.
Mas os que são bons marcam você pra sempre.
Exato. Você, Eric.
Então, vamos logo falar de algum romance. Oran High School Host Club. Esse foi um dos primeiros animes que eu assisti, no caso, e levei um bom tempo pra assistir, ou pra baixar e ver ele por inteiro, porque tinha aquele preconceito de, poxa, é um anime com vários rapazes e uma garota.
Isso mudou completamente hoje em dia, né, Eric?
Cala a boca. Mas eu tinha esse preconceito. Eu vi as imagens e pera aí, tem um monte de cara e só uma garota, que coisa é essa? Mas enfim, quando eu assisti...
Hoje em dia tu assiste, tu tem só um monte de caras, né? Tranquilo.
Cala a boca, você também.
Você no caso, também.
No caso, falar da cena que ocorre no último episódio, no 26, que, poxa, quando eu revi ela agora... Eu achei uma cena com tantas falhas, mas mesmo assim foi emocionante. Uma tão, tão forçada, tão fantasiosa, que é no caso quando o protagonista, o loirinho lá, o Hikaru, ele tem um casamento arranjado com uma garota rica, que a família dele arranjou. Aí ele está indo embora com ela de carro, e a Haruhi, que estava ensinando lá uma peça, ela pega uma carruagem e sai correndo atrás do carro para parar ele. Aí tem a cena lá e isso no fundo começa a tocar a música de encerramento, que é muito boa. Aí tem os dois, ela correndo atrás do Hikaru e depois ela consegue chegar perto dele, começa a conversar falando que ele não deveria ir embora e tal. Até que ela, acho que ela bate a carruagem quando ela tá passando por uma ponte e ela cai no rio. Aí o Hikaru vai cair junto pra agarrá-la. Eu achei essa cena tão... Quando eu vi agora, eu achei essa cena tão cheia de erros, tão exagerada, mas quando eu assisti a primeira vez... Eu fiquei que nem um idiota torcendo nessa cena e achei muito emocionante essa parte, porque eu gostava muito desse casal. Aí vendo lá eles conversando, ela falando que não queria que ele fosse embora e tal, e ele vendo como ela se sentia em relação a ele, nossa, foi muito foda essa cena. Poxa, é bobo, mas ainda assim, mesmo quando eu revi agora, eu me emocionei. Né? O anime é ótimo, aliás.
Sim, é muito bom. Eu gosto também. Tamaki Haruhi, OTP pra vida.
Mas não é comédia, Ana?
É, mas no final ele é uma comédia romântica, né? Só que é bem zoada, assim. É bem escrachada e irônica, né? E depois o mangá parece que ele fica bem mais romance, né?
Certo. O anime termina de um modo falando como se o Hikaru tivesse... e outro personagem lá... Ah, lembrei. Acho que são dois pais de dois garotos que falam que tem interesse em... fazer seus filhos se casar com a Haruhi, eu não lembro. Enfim, o anime termina mostrando que vai ter alguma rivalidade lá contra a Haruhi, mas fica só nisso. Não sei como que é no mangá, mas o anime termina dessa forma.
E o anime foca bem na comédia de zoar a própria Otakice, né? Tem a Fujoshi, que faz do gente do pessoal, tem as próprias meninas do Host Club, né? A ideia do Host Club é ser uma coleção de estereótipos escancarados. Não, eu lembro daquele episódio que tem a menininha, uma menininha que aparece lá e começa a apontar os estereótipos. É a Megane, Jota, incesto.
Nossa.
Bem escrachado, assim.
O primeiro episódio de Oran é tipo o primeiro episódio que eu mais vi de um anime. Eu achei hilário ela conhecendo o clube, achando eles um bando de riquinhos mimados, aí... Aos poucos eles vão percebendo que na verdade... Porque ela chega, né, toda mal vestida, parece um garoto. Aí depois que eles vão descobrir que na verdade é uma garota. E que no caso ela quebrou lá o vaso no início do episódio, aí ela começa a trabalhar no clube pra pagar a dívida imensa. Bem básico.
Não, e aquela cena, tem um episódio que eles vão na casa dela, e eles tomam café, e eles ficam todos impressionados com o café de pobre, com a casa de pobre.
É no primeiro episódio isso.
Essa ainda. Cena...
Que ela apresenta café instantâneo, e eles falam, ah, isso é o café que os pobres tomam, é instantâneo.
Nossa, eles falam, gente, nossa, tipo...
Eles quase falam nesse café, né, muda um pouco o nome, mas eles falam mais ou menos assim. Enfim, aí ela fica toda pé da vida com o comportamento deles em relação a isso.
Não, é como se fosse assim, se fosse uma espécie assim do Discovery Channel, né? Os pobres. Como os pobres.
Documentário sobre os pobres.
Hoje no Globo Repórter, sabe?
Café do pobre.
É bem engraçado.
Eu só vi o primeiro episódio dele. Eu lembro dessa parte do café. Bom, então agora vai ser minha vez. Vou continuar nesse clima aí de romance, então, já que o Eric escolheu o anime de romance. Vou falar de uma cena de Berserk.
Como é que é?
Tem romance na cena que eu vou falar.
Olha, vamos ver se o Bebop escolhe a cena que escolhi. Tem quatro possibilidades.
Não, é porque assim, realmente tem. Ok, que eu ia, a cena que você escolheu, se for a que eu tô pensando, tem romance, mas.
Essa
ficou muito estranho. É, eu vou continuar nesse crime de romance, vou falar de Berserk.
É um romance forçado, lá Krauser Sam. Mas é um romance. É a cena do sacrifício. Eu acho melhor a do filme, do terceiro filme. Da...
Ah, tá falando do Eclipse.
Isso, do Eclipse lá que tem o sacrifício.
Ah, então tá, eu não escolhi, não. Eu acho horrível a cena do Eclipse do anime.
Sim, aí tem. Eu gosto mais da do filme. Apesar do que a do anime também é.
Eu também.
Ela é fraca por causa da animação e tal, e não conseguiram fazer tão bem quanto no mangá, né? Que no mangá ainda é bem superior tanto ao filme quanto ao anime. Eu gostei muito dela, ela me marcou a do anime, porque como eu não conheci o mangá antes, eu comecei a assistir o anime, eu não esperava aquilo. Ainda mais no episódio final acontecer aquilo tudo que aconteceu.
Mas eu também, só que foi exatamente por me irritar que eu fui comprar o mangá. Só que assim, como tu tá falando do Eclipse, então sim, a cena do Eclipse é espetacular. Principalmente a do mangá e a do terceiro filme de Berserk.
Pois é. Eu vou falar mais ou menos o que acontece na cena, não tem como explicar ela toda, porque é muita coisa. Pra quem conhece já o anime, quem não conhece, eu acho que não vai pegar nada do que eu vou falar aqui.
Se bem que se começar agora, antes você vai terminar antes dele lançar o próximo volume.
Certamente. Então pode parar, pausar o podcast, assistir e voltar, que ainda vai estar bem atrasado o mangá. O Griffith tinha acabado de ser... Eles foram buscar ele na prisão, né? Foi resgatado lá, que tava sendo torturado e tal. Só que ele tava um caco. Eles tinham cortado os nervos dele, não conseguia mexer as mãos. Já tinham arrancado a língua dele, ele tava bem magro. Tava praticamente pele e osso. Só tava vivendo mesmo porque eles davam um jeito de deixar ele vivo pra continuar torturando. Tinha um torturador bem capacitado pra isso. E depois que eles conseguem salvar ele dessa prisão, eles vão fugir. E no meio da fuga, ele acaba vendo uma cena. Ah, tem que falar spoiler, então fazer o quê? Eric, se não quiser ouvir, muta agora.
O Eric não viu mais, Eric.
Não. É melhor você mutar, Eric. E o Griffith vê de dentro da carroça, ele tá todo enfaixado, todo machucado, ele vê a casca se aproximando muito do Guts. Ou seja, de uma forma meio sensual. E ele sente ciúme, né? Não por gostar da menina ou por gostar do cara, mas por não ter o poder de todos estarem atrás dele, como era antes, né? A própria Casca fazia tudo o que ele queria. O Guts, né? Que ele não conseguiu domar, assim, completamente, mas ele agia como se o Guts fosse um pertence dele mesmo, do Griffith. Com tudo aquilo, ele resolve fugir. Tenta fugir com mesmo todo machucado. Ele tá numa carroça, lá numa carruagem, aí ele pega o chicote, sai com o cavalo e acaba caindo dentro de um rio. E ele tinha perdido o Berhilt, que é o ovo do rei, que dá um poder, que ele não sabia para que servia até então. Tinha conseguido com uma bruxa quando era criança. E quando ele acha esse ovo, quando ele tá prestes a se suicidar, na verdade, ele vai... É, essa cena é muito, muito forte. Tem como se fosse uma estaca, assim, uma viga no chão, né? Ele vai colocar o pescoço ali, porque ele não consegue fazer nada, praticamente.
É uma farpa de madeira, eu acho.
É, bem grande.
Uma farpa grande, da carruagem.
E de certa forma, ele não tem como se suicidar também, porque ele não tem força. Aí como ele tá sentado, ele só pode cair por cima daquela farpa com o pescoço. Que já é uma cena bem forte. O cara, o último esforço da vida do cara é pra se suicidar. Muito tenso. Porém, quando ele tá prestes a fazer isso, o pelo rio, pela aquela, não é bem um rio, é como se fosse uma lagoazinha. Tá vindo o Berrilich na correnteza e vem direto pra mão dele. Aí ele pega aquilo, começa a chorar, aí o Berrilich é ativado, né? Aqueles olhos aparecem, aquela...
Também começa a chorar.
Bizarro aquilo, tem aquele barulho lá. Daí começa a cena do eclipse, que é... São os deuses, deuses malignos, né? Podemos dizer assim. Que aparecem na mão divina. E essa mão é construída... Essa mão não, toda aquela região ali do eclipse é construída com pessoas mortas, né? Cadáveres, as pessoas que deram a vida pro Griffith alcançar o objetivo dele, soldados, além de outras pessoas que também participaram desse ritual do Berrilich antes, né, anteriormente.
É um ritual demoníaco em que o Griffith, para se transformar em entidade maior, ele tem que sacrificar as pessoas mais importantes para a vida dele.
E nisso ainda faltam alguns, né? Os mais chegados ali do grupo, que vão atrás dele para tentar resgatá-lo, né? Que ele saiu disparado com o cavalo, eles ficaram preocupados. Só que quando eles chegam ali, eles descobrem que tá acontecendo alguma coisa muito estranha. O Griffith, eu acho que ele se fica fechado, né, em volta dele, como se fosse um ovo, algo do tipo, e renasce como o grande falcão negro, completamente recuperado fisicamente. Branco. Não, ele volta branco. Com uma roupa negra, não é? Quando ele volta.
Não, melhor falcão branco. Nome, pelo menos é.
É, o nome é.
Depende.
Depende da versão.
Talvez é negro, uma coisa meio cinza.
É, o nome é Falcão Branco, mas ele volta lá com uma roupa bem estilosa. Femo, exatamente. E ele tem que fazer o sacrifício final, que ele acaba fazendo lá, que é detonar todos os amigos dele, os mais próximos ali do grupo.
Que legal.
Inclusive a Kátia.
Mas a cena mais forte é.
E a,
que o vai comentar.
É, e a cena mais forte, no fim das contas, é quando ele pega a casca e tira a roupa dela, né? E abusa sexualmente dela na frente do Guts, que tá sendo segurado por um monstro que já arrancou o braço dele. E ele obriga o Guts a assistir essa cena. Ele engravidando, né, a casca, porque ela fica grávida dele depois.
Só uma pequena correção. É. O monstro, ele tá agarrando o braço do Guts, só que ele não arranca o braço do Guts. O Guts, ele próprio corta o braço.
É, exatamente, pra poder sair do monstro. É bem lembrado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa cena aí. E por aí vai, tem mais coisa acontecendo. Tem eles tentando fugir, tem muitos cadáveres jogados no chão. É bizarro, tenebroso. Assim, é difícil você esquecer depois de assistir. Ou de ler também o mangá, porque é bem forte, cara. Até como texto, é uma cena muito forte.
É porque é a virada, né? A história de fato começa aí.
Exato. Quando termina a série de TV é que realmente começa a história de Berserk. Até os jogos, que os games feitos sobre Berserk, começam após, né, aquela era de ouro, né, a Idade de Ouro. E essa cena eu acho muito épica, né? Por isso que eu escolhi ela. Ela é até clássica, né, eu diria. Pra quem curte animes, acaba sendo clássica. Uma ótima cena.
Realmente, marcante é, né? Assim, como você disse, depois que você vê, é difícil esquecer uma cena com esse impacto, mas você falou de cenas marcantes, que esse podcast seria sobre cenas marcantes, eu pensei logo, mas qualquer cena pode ser marcante por qualquer motivo, pode ser porque é muito boa, porque é muito ruim, por algum motivo que você não sabe, você só ficou muito marcado com uma cena especial, mesmo que seja boba. Mesmo que não tenha nada de impactante. Nesse caso, não é aquela cena que traz um sentimento muito bom, eu acho, mas é marcante.
Exatamente. Por isso que é bom ser pra gente explicar quando comentar da cena. Essa me marcou por essa virada mesmo, que eu não tava esperando nada daquilo. De repente teve um plot twist gigantesco. Eu fiquei chocado, cara.
Mas eu acho ela marcante. Talvez ela não me emocione no sentido... bonito da palavra, mas ela é marcante porque, independente do lance, né, de você lembrar por causa do choque, é porque ela realmente é o grande marco da série. Tudo que vai acontecer no Berserk é por culpa dessa cena. Tudo que vai acontecer depois é por culpa dessa cena.
E até hoje eu quero ver essa cena novamente, né, a segunda versão dela, e a porcaria do cara não termina o mangá. Enfim. vamos dar continuidade aqui. Agora é você, Vilásio.
Ok, como eu falei, eu escolhi um monte de coisa, então eu vou fazer um sorteio aqui, que eu vou sortear um dos animes que eu escolhi e depois escolher uma cena dele.
Vamos lá, sorteio de cenas.
Número 14, deixa eu ver qual anime. 14, Hajime no Ippo. Assim, tem muitas cenas em Hajime no Ippo que são impactantes e memoráveis e emocionantes pra caralho. Sim, é um anime muito emocionante. Quem curte Hajime no Ippo é um anime de boxe, né? Mas eu escolhi especificamente a cena final do primeiro anime, que é quando o Ippo finalmente recebe o título de campeão japonês. E, cara, sabe, você próprio que está assistindo se sente realizado por ter acompanhado toda a trajetória que ele faz até ali. Você sabe que ele tem muito mais a dar, mas, caramba, é tão incrível toda a trajetória, tipo, você acompanhou todas as lutas, você se sente assim, tipo, você acompanhou ele no comecinho, quando ele nem sabia socar direito, e foi ganhando aos trancos e barrancos, você acompanha todas as vitórias, você acompanha a primeira derrota dele, é muito, muito impactante. Todas as lutas de Hajime no Ippo poderiam estar aqui, mas especificamente a cena em que ele finalmente recebe o cinturão, e que inclusive ele só percebe que ganhou a luta na hora que ele recebe o cinturão, é muito, muito, muito.
Nossa, até arrepiei agora, Vilas, eu lembrei dessa cena.
É demais, cara. Ele começa a tocar a músicazinha, tema de Hajime. Putz, cara, é demais. Eu acho espetacular.
É nessas cenas que eu reanimo de assistir mais, cada vez mais animes. Muito bom.
Ah, cara. Desculpa, Eric. Desculpa.
Ele mutou.
Eu tinha escolhido uma outra, que era do New Challenge, que é outra vitória também, que é a vitória, como eu provavelmente não vou sortear ela de novo, só rapidinho, que é a vitória do Takamura quando ele ganhou o título mundial contra o Hulk. Exatamente depois, o nocaute contra o Hulk.
Demais, mas, né?
Tá aqui,
eu torci tanto, cara. Eu torci mais do que o jogo do Brasil.
E é legal isso, tipo, às vezes você até sabe como vai terminar, mas você tosse a cada minuto, a cada golpe, a cada intenção, é muito foda.
Tá com uma raiva daquele cara já. Não, dá um soco na cara dele pra ele voar.
E o Hulk é especial porque ele é o grande vilão. Se você pegar todos os lutadores, sempre eles têm um lado mais legal. Mas se durante, pelo menos o que passou no anime, tem dois vilões no total, que é o Hulk mesmo, que você realmente acha, pô, é um filho da puta, ele tem que apanhar. E o Sawamura, na temporada seguinte, que o Ippo também luta contra ele, que também, tipo, ele é um cara que vai matar as pessoas.
É da mãe, meu.
Mas assim, essa cena do Ippo recebendo o cinturão de campeão japonês é muito emblemática pra mim.
Eu espero ver ele agora recebendo outro cinturão, né? Mundial.
Mas esse aí... eu não sei se vai sair muito cedo.
Nem sei se a gente vai ver, né? Beleza, então vamos para a segunda rodada. Voltando aqui com Carlírio Neto, nosso padrinho, vai escolher a segunda cena.
Bom, a minha primeira cena foi em Tanto Santo Seiya. E para minha segunda cena, eu vou citar um anime que, das pessoas que viram, não foi do apreço de todos. Mas é um anime que eu tenho com grandes sentimentos em mim, minha memória, por assim dizer, porque foi um dos primeiros que eu vi na era da internet.
Qual anime?
Um dos primeiros que eu vi inteiro.
Hã? Qual anime?
E o anime é Onegai Twins. Eu escolhi de Onegai Twins, escolhi o sexto episódio, e o nome desse episódio é Aliança Amorosa.
Novamente o amor.
Bom, mas aqui eu acho que é mais amor do que em Berserk.
É porque o problema é porque até esse momento você não sabe se é incesto.
Não,
até chegar no penúltimo episódio, você não sabe se é incesto.
Enfim, o que que ocorre nesse episódio é o seguinte. Nos eventos anteriores ao sexto episódio, a minha Fujimina e a Onodera Karen, que são as garotas que estão vivendo com o Kamishiro Maiko, numa cidade do interior, elas acabaram testando o rapaz para ver se ele realmente gostava de garotas ou não, que elas tinham sérias dúvidas. Porque corria um boato na escola de que ele era gay, porque tinha um outro rapaz que dava em cima dele, coisa e tal, e por aí vai. Só que a brincadeira delas foi longe demais. foi longe ao ponto de tanto a Karen quanto a Mina terem roubado um beijo do Michael totalmente sem querer. E começou a aparecer sentimentos conflitantes entre os três, do nível que eles começaram a pensar juntos que não tinha mais como viver naquela casa, os três juntos, por causa dos eventos passados. Pegaram suspensão de 3 dias da escola, e foi durante essa suspensão de 3 dias que as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar um pouco para melhor, mas não sem passar por grandes apuros sentimentais. Enquanto o Michael ficava pensando o que seria do futuro dele, se por um acaso a escola dedasse o que ocorreu para a Secretaria de Amparo ao Menor, alguma coisa assim, porque ele tinha conseguido uma liberação especial para viver sozinho, e se ele soubesse que algo assim tinha ocorrido, com certeza ia mandar ele de volta para o orfanato. E ele também estava preocupado com o que ocorreria com a Karen, com a Mina. E, no entanto, a Mina e a Karen estavam pensando no sentimento delas, no que havia ocorrido e... Puxa vida, o que seria da vida deles dali pra frente, né? Dali pra frente, pra ter esse escopo pra frente. Então ficou tudo muito estranho, ficou um clima muito pesado na casa. Um não conseguia olhar pra cara do outro, um não conseguia sequer dar um bom dia pro outro. Ficou meio tenso. Até que tudo começou pela Mina mentindo pra ela mesma, pra tentar encarar o Michael. Ela chegou a mentir pra ela mesma. Depois com a Karen sendo sincera até demais. E até que as duas numa cena bem típica de Onegai Teacher, Onegai Twins, com muito fanservice e coisa e tal, numa cena típica, as duas no banho, elas acabaram confessando uma para outra o que sentia pelo Michael. Claro, aí entra aquilo que o Evilas falou, até então não se sabia quem era a irmã gêmea do Michael e quem não era, quem era estranha e quem era a irmã gêmea. Como estava essa dúvida pairando ainda, acontece que elas acabaram fazendo aquilo que se chama de aliança amorosa, em que elas criaram regras, criaram tópicos em que uma cooperaria com a outra diretamente, apoiaria a outra, eliminaria possíveis obstáculos àquilo que elas queriam com o Michael, enquanto que o Michael estava apenas pensando no que ocorreria com o futuro. Foi um episódio tocante. Foi um dos primeiros episódios na minha era de internet que eu realmente posso dizer que me emocionei pra caramba. Desses e outros mais. E quanto ao fato de uma ser uma irmã gêmea, outra não, pra resumir toda a história, acontece que o Michael estava vivendo sozinho numa casa, e esta casa apareceu no noticiário por causa de um evento com um OVNI que remete ao Onegai Teacher. E nesse dia que apareceu essa casa no noticiário, a Karen e a Mina estavam assistindo o mesmo em suas casas. E as duas começaram a traçar planos de ir até essa cidade, ir até essa casa e tentar buscar alguma linha com o passado. Descobrir se tinha algum familiar vivo, se alguém podia dar essa menção para elas, essa menção de vida, já que as duas também foram abandonadas por seus pais, tanto quanto o próprio Michael. Até que num belo dia chegou a Mina, depois chegou a Karen, e mesmo que com muitos contratempos e solavancos, as duas começaram a viver na mesma residência que o Michael, mesmo que contra a vontade dele no início, e começou a se especular a partir de então, já que os três têm a mesma cor dos olhos e carregam o mesmo retrato de infância, o mesmo retrato totalmente.
E nasceram no mesmo dia.
E começou a especular qual das duas seria a irmã gêmea do Michael e qual das duas seria a estranha. E é nesse escopo que roda o Negai Twins do primeiro ao seu último episódio. Enfim, é isso que eu tinha pra falar desse episódio, que pra mim é deveras marcante no anime.
Eu não lembro especificamente desse episódio, mas assisti esse anime e achei bacaninha.
Eu me lembro dessa cena, mas assim... Eu me lembro que eu gosto mais dele do que do Onegai Teacher, mas nenhuma cena me marca.
Quer dizer
que... Na verdade, eu prefiro não lembrar desse anime, porque toda vez que eu me lembro eu fico mais irritado com ele. Depois do tempo eu fiquei pensando, cara, foi o primeiro anime de moto que eu vi.
Mas um bom, né, pelo menos.
Pior é isso, se eu for ver hoje eu sei que eu vou odiar, ainda bem que eu não vejo de novo.
Eric, gêmeas ou professora? Qual o melhor?
Eu gostei mais de Twins, mas eu lembro mais de Onegai Teacher. Twins eu não lembro quase nada da história.
Eu só lembro mais do Onegai Teacher por causa da doença, que eu achava legal. Doença estranha.
Ah, era bacana. Você tá falando da Teitai?
Parada. A parada, como traduziram aqui.
Sim. Parada.
Ah, sim, eu assisti algumas vezes Subado com o nome de Parada. Aquilo é... Oh, meu Deus.
Nossa. Não, mas no mangá também, pô. Também
Legenda show, viu? É um anime divertidozinho, principalmente quando você é novo no gênero, mas que realmente, pra mim, não marcou nem um pouco nada. sei lá, porque talvez porque eu já tinha assistido outros do gênero, não sei, mas realmente não marcou não.
Pra mim marcou porque foi o primeiro que eu assisti. Então fica na memória.
É, pode ter sido isso.
Depois do Carlírio era o Eric, né, Eric?
De novo, mais um romance. É, no caso, episódio 42 de Fumuo Sagashite.
Mais romance.
É, ou quase um romance, né, nesse aqui, né, porque não deu tempo.
Não é esse anime que a menina é burra? Falaram aí.
Não, ela não é burra. Câncer de garganta. Eu falei isso.
Sim, mas falaram que ela era burra.
A brutalidade.
Eu falo mal desse anime.
Ah,
sempre.
Então foi ela que falou.
Exagero. Não é que é burra, é que exagero demais no modo moe, digamos assim, dela. De
eu acho chato, né?
O anime realmente é... Como eu já falei, já nunca, acho que em dois podcasts regulados, eu acho bem irritante o início, esse jeitinho da garota toda atrapalhada e tal. Mas depois, poxa, 52 episódios você acaba pegando alguma afeição, né, com o anime. E no caso tem aquela história de ela querer ficar com uma aparência mais adulta, graças a dois Shinigamis, pra se tornar uma cantora, ficar famosa e se reencontrar com um rapaz que ela gosta e etc. Só que aí no caso... Poxa vida, no episódio 42 ela descobre que o garoto morreu. Quando ela finalmente chega no local onde ela achava que ele estava morando, ela encontra lá, acho que são os avós, o avô e a avó dele. Aí descobre que o coitado morreu 2 anos atrás num acidente de carro com os pais.
Confere.
Eu sabia que isso ia acontecer desde o primeiro episódio.
Quando eu
vi...
Eu tinha absurda certeza
que ele estava morto no primeiro episódio.
Ah, tá.
Eu não tinha certeza se ele estava morto, se ele tinha ficado com outra guria, ou se ele tinha virado marginal, uma merda ia dar.
Marginal.
Não sei, eu achava virar astronauta, e o cara virou gangsta, assim.
Aí no caso...
Muito best-seller.
No caso, quando eu relembro da cena, dos fatos e tal, eu realmente acho besta, poxa vida, 42 episódios, a garota descobre que o cara morreu 2 anos atrás. Não adiantou porra nenhuma que ela fez. Mas no momento foi bem emocionante mesmo, ela ficou traumatizada, aí tem a cena dela chorando e depois ela indo no túmulo dele, enfim, foi uma cena bem tristinha, mas realmente, se eu tentar lembrar, se eu rever de novo, eu vou achar mais irônico, engraçado, infelizmente, do que trágico.
É aquele tipo de cena, Eric, que você assiste da primeira vez e prefere guardar na memória pela primeira vez, né?
Isso, ano Hanna que eu diga também, na verdade, aquela cena final. Mas enfim, o Moço HT é isso. Uma cena bem marcante quando eu vi a primeira vez, mas, poxa vida, que porcaria de desfecho pra isso, sinceramente. 50 episódios pra acabar desse jeito. E o mangá são 7 volumes,
é,
não tem
enrolação?
No anime te entupiram de filler. Enrolado.
Agora é você, Saito.
É, pra mudar um pouco esse clima, porque tá muito tosco.
Tá muito rosa.
Pois é, então vamos assim, mudar completamente o nível. Eu vou falar logo uma minha cena de Tokyo Dai.
Aí!
Eu podia escolher infinitas cenas de Tokyo Dai. Na hora de citar, dá pra simplesmente falar o resto do anime inteiro, porque todo episódio, cara, tem uma ou duas ou três, não sei quantas cenas marcantes. É incrível, não dá. Mas um especial que foi por todo o contexto dela... Que foi, e por isso que eu escolhi ela pra falar e não outras, embora eu goste muito mesmo de algumas outras cenas. Eu vou comentar a cena em que o Ribbit está na lua, no arco da lua.
Vou tirar da minha lista aqui.
Claro, né? E no ápice da agonia dele... quando ele estava morrendo de oxigênio, depois de todo... Foi um arco inteiro para essa fase que ele passou na Lua, depois de um acidente com um colega dele, em que eles caem numa cratera, e aí ele precisa se virar de várias formas, porque na cratera é completamente escuro, o traje do colega dele sofreu uns danos e não consegue mais controlar a temperatura, e o colega dele começa a congelar com a temperatura normal da lua, e aí ele começa a tentar de todas as formas sair da cratera e levar junto o amigo dele, que também estava com a perna quebrada e não conseguia se locomover. Então ele, apesar do amigo dele ter sugerido pra ele abandonar e sair sozinho, ele arrisca a própria vida pra salvar o colega dele. Carrega ele até a parte de fora da cratera, mas em um certo momento ele sofre uma queda e acaba danificando o tanque de oxigênio do uniforme dele. E aí ele entra num estado bem crítico, porque o oxigênio reserva do traje só ia durar pouquíssimo tempo. E as pessoas ainda não tinham encontrado eles depois do acidente. Vai mostrar toda a busca da NASA na Terra pelo local em que eles caíram e onde eles vão aparecer, enquanto eles estão sem tempo para esperar alguém por acaso encontrar eles, já que um está congelando e o outro está com um limite de oxigênio. Então, depois de uma cena bem tocante lá, em que o Ribito cogita a possibilidade de voltar para dentro da cratera para poder morrer observando as estrelas do universo, o céu estrelado, ele resolve saciar uma curiosidade dele com um objeto brilhante que ele tinha percebido mais cedo, alguns dias
que
antes.
Ele chegou, né, na Lua, ele percebeu.
Caralho, cara.
Foi.
Sinistro, né?
Aí. E aí, depois que ele chega até esse objeto brilhante, descobre o que é, que na verdade era um bonequinho deixado por um astronauta que era muito amigo dele, e aí vai contar toda a história do bonequinho.
Vai,
espetáculo. E por que o bonequinho tinha sido deixado lá. E aí mostra o flashback de toda a relação super legal que eles dois tinham, o Rubito e o Brian, Brian Jay. A parte melhor do episódio foi quando o Rubito já começa a delirar com a falta de oxigênio, começa a agonizar, sentindo o corpo queimando e tudo mais. E aí vem uma máquina produtora de oxigênio que eles, baseado no projeto do Brian, quando esse ainda era vivo, porque ele já tinha morrido em um acidente, eles mostram a máquina vindo com a imagem do Brian, porque o Ribito estava começando a delirar e aí estava se lembrando do Brian, que o Brian sempre dizia que sempre que ele tivesse em apuros, ele podia chamar ele, que ele viria a socorrer o Ribito. E aí nessa hora, quando eles mostram o Brian vindo assim para socorrer o Ribito, agonizando daquele jeito, você vê que a máquina, que se chamava Brian Trace, foi assim, eu simplesmente chorei e nem percebi que eu estava perto de chorar. Foi demais, cara.
E é tão perfeito que você fica achando, ou ele tá morrendo e tá o Brian, a alma do Brian, cara, tá vindo buscar ele, ou ele tá sendo
salvo. Fica na dúvida, no
cara,
começo.
Você fica trancado, porque você pode pensar que ele tá morrendo, né, cara? Eu me lembro, porque antes de eu ver essa cena, óbvio, saiu o live action do Chukyodai, que eu não vi, mas tem no trailer. Os filhos da puta.
Eu lembro desse trailer.
Ele aperta assim, tipo, como se o Ribito tivesse morrido, cara. Então você fica, caralho! Não, não pode!
Ele sabe bem.
Porque era totalmente inesperado. O feeling do anime não é uma sua morte. Já tinham explorado a morte do Brian Jay, mas o Ribito, cara, tipo.
Não, mas
o protagonista do anime vai morrer, assim.
Que ainda tem certo com o anime, sabe?
Foi uma surpresa muito
ainda bem boa, que não.
Esse arco, pra mim, foi a surpresa, sim, a maior surpresa do anime, e foi muito bom mesmo. Eu lembro que nessa época os episódios saíam, acho que sábado de madrugada, entre sábado e domingo, no caso, no começo do domingo, de madrugada ainda. Ou domingo de manhã. Nesse dia, cara, pra assistir esse episódio, que seria, tipo, a conclusão do arco desse problema na Lua, eu fiquei esperando, cara, a madrugada, o episódio sair. Eu fiquei, tipo, atualizando a página do NeoTorrent, sabe? Pra baixar o episódio em inglês. Eu fui um dos primeiros a baixar aquele episódio do NeoTorrent, cara, naquele dia. Assisti e eu falei, não vou dormir hoje sem assistir isso aqui, não. Aí eu assisti no escuro, assim, na madrugada.
Eu chamei a Danusa, minha amiga, pra vir aqui em casa. A gente assistiu junto, assim, tipo, de mão dada, assim, pra poder conter emoção nessa semana. Porque não tinha como. Foi terrível. A gente tava se jogando do sofá, já.
se jogando no sofá. Daí...
Nossa, não. Que crueldade aquela semana, que a gente sabe que às vezes anime mata mesmo, né?
Uhum.
E putz, ia saber se eu não. Ficou aquela tensão mesmo, assim.
Mas o que eu achei mais incrível foi realmente o Brian, tipo, realmente, assim, o Brian, mesmo depois de morto, o projeto que ele deixou, ter vindo socorrer o Ribito, que nem ele fazia quando tava não. vivo, foi...
Pô, cara, toda cena que aparece o Brian, o caralho.
É o cara.
O Brian é o cara que já começou morto e é o mais foda.
Muito bom.
Até, agora, até no final, quando o Ed entra pro grupo lá do Muta, eu, porra.
Saudade, tio Kandai, cara. Que volte logo.
Muita saudade, cara.
Não, pô, tem que voltar logo, cara. Não é a mesma coisa semana sem. Não dá, cara. É outro nível. É uma coisa assim que eu nunca tinha assistido algo parecido.
É foda que os caras se acostumam, né? Os caras se acostumam mal, porra, foram 2 anos. Não, cara.
É, maltrata nós.
Bom, mas se é pra...
pra mim, eu acho que pra, tá mim, pra mim, eu acho que eu ia ficar muito abalado também, tipo, se de repente dissesse, não, vamos parar aqui One Piece por uma temporada e voltar depois. Não! Eu tô acompanhando esse negócio há 700 episódios. Não, vocês estão de sacanagem comigo.
Vamos seguir, então. Ana-chan, sua segunda cena.
Acho que eu vou deixar a outra de Chukyodai pra outra rodada, que eu também peguei uma. Pegar uma clássica do universo do Fullmetal Alchemist 2004, Enterro do Hugs, Não Enterra o Papai.
Eu posso só dizer uma coisa, é que ela é emblemática em qualquer lugar, no mangá, no, na série nova, ela é emblemática demais.
É, no geral, assim, quem não ficou traumatizado quando assistiu isso pela primeira vez, porque... Não, ele vai ficar bem. Daí, tipo, uma página depois, o caixão.
Era o personagem mais legal.
Todo mundo sabendo que, não, o cara descobriu as coisas, não, vai dar certo, não, ele vai escapar. E quando eu assisti, era realmente 2005, 2006, não tava tão trabalhado no anime, assim. Então, você ainda tinha esperança, né? Não, agora ele vai pro hospital. Né, hospital, direto pra cova.
Coitado. Mas é bem real, né?
Na rede de TV também, esse negócio.
Na rede TV.
Né, eu também. E aí depois o Roy chorando. Nossa, eu já tava de assistir esse anime assim com os nervos lá em cima.
Funeral, quando é bem feito, cara, fica marcante.
Eu ia só falar assim, tipo, eu gosto mais dessa cena no Brotherhood, porque eu acho o funeral mais bem feito no Brotherhood. Ele é um pouquinho mais completo. E é muito foda, porque é todo mundo... triste, o Mustang, e é demais.
Não, desse assistindo Brotherhood, você já sabia o que ia acontecer, então já, putz, não, tá chegando episódio.
O impacto tá parece, não, eu já sei disso, eu não vou me sentir mal dessa vez.
Agora é minha vez, a segunda cena vai ser de um filme, Mimuwa Sumaseba. Tem muitas cenas bonitas nesse filme, mas tem uma...
Eu vou apagar aqui da minha lista.
Tu nem sabe qual é a cena?
Ah, tá bom, não sei, tá.
Tá, depois que eu falar e tu vê se é. Que é uma parte bem bonita do... Que eles estão no... A parte de baixo da casa do garoto lá, que a menina acaba conhecendo. Que é a parte onde ela descobre que o garoto fabrica violinos. É o luthier de violinos. E juntamente com os amigos lá, uns velhinhos. Pai do garoto, pessoal amigo dele. Eles começam a tocar. É demais essa cena, cara. Que a menina começa...
Obrigado, essa cena tava na minha lista.
Tava. Eliminei dois.
Essa cena também me marcou muito. É muito bacana, assim.
Cara, só
uma coisa. É filme de festa, cara. É muito legal.
A só verdade uma coisa que... Bebop.
Não era o pai do garoto, não, tá?
Era o avô.
Isso era bem velhinho.
O Country Road só existe por causa dessa música. Dessa cena pra mim, cara. Apesar de ela ser cantada em outros momentos do anime, essa cena é emblemática demais.
E é legal que você vê a junção ali da cidade, né? A menina, a jovem, o garoto, aí tem uns velhinhos, e eles todos juntos cantando Country Road. É muito divertido, cara. Além da música ser linda, né? Eles fizeram um arranjo que, diga-se de passagem, é bem melhor que o do original. O original é bacana, é um countryzão e tal. O Johnny alguma coisa, não lembro o nome do cara agora. Um americano. Porém, essa versão com violinos é sensacional. Ficou mais bonito,
pois
assim,
é.
Também acho, cara.
Eu achei uma ideia excelente. Eles usaram uma música que é tão bem conhecida, assim, assim, a maioria das pessoas já deve ter escutado, mas não conhece a música, talvez não saiba nem o nome. E eles usaram ela. Eu acho muito legal quando fazem isso.
E Gladys, sua segunda cena?
Sorteio número 18, Sacamente no Apolo.
Boa!
Obviamente, Sacamente no Apolo.
Dependendo do
você
que
tem
for,
aquela cena óbvia do festival.
Dueto.
É, o dueto. Tão deles, gravado, cara, aquele dueto. Demais, né?
Eu assisti só essa cena. Eu assisti umas 10 vezes. Porque toda vez que eu escuto a música, eu vou atrás dessa cena. Então, os protagonistas tinham brigado, se eu não me engano. Aí eles estavam meio que... Não vou dizer reatando, mas eles estavam... voltando a entrar em conformidade quando acontece um problema no festival escolar e que a banda que ia tocar ela tá atrasada. Então eles pedem para que o cara que toca piano faça alguma coisa. Só que quando começa a tocar piano, o
Sentarô,
é que eu esqueci o nome do Sentarô, ele também começa a acompanhar ele na bateria, né? É tipo, eles tocando e com aquilo voltando aos laços de amizade deles.
E começa na metade a acompanhar.
E a música é muito, muito boa. E é um medley das melhores músicas do anime, sabe? Eles pegam três das melhores músicas da OST do anime e fazem um medley espetacular. E basicamente ninguém quer saber mais da outra banda que é cover de Beatles depois disso.
Vem um monte de aluno correndo que não estavam ali no ginásio pra poder ouvir, que é muito bacana.
Pra mim, a cena mais emblemática dessa obra toda é essa cena.
É muito bem feita a cena. Ele começa tocando ali devagarinho, como se estivesse só pra enrolar, aí depois vai se empolgando.
E a animação das cenas de música são boas, né?
Isso é demais.
Muito legal.
E o mais legal, no final, eles saem correndo ali do ginásio, os dois, né? Aí ele fala aquela frase linda lá de... Como é que é? Eu tenho asas no pé. Uma coisa assim que ele fala. Que eu percebi que tenho asas nos pés. Eu sei que é lindo, cara. O momento todo é lindo. Aí termina o episódio, é demais.
Não, pra mim também foi a cena mais marcante, Sacamente, essa. E foi completamente mágico, assim. Quando começou essa cena, parecia que... Tipo, você esquecia de tudo ao redor. Foi assim, você não viu passar o tempo dessa cena, cara. Quando você viu, acabou o episódio, você, como assim, eu tava na metade. Foi muito mágico a cena. E como o Bebop disse, foi muito legal a progressão, que ele começa tocando um pouquinho, aí ele, você acha que ele vai parar porque tá acabando a parte da música que eles mostram no anime. Aí ele emenda com outra música e começa a ser acompanhado pela bateria, e aí já fica bem mais animado. E a partir daí até o final só vai aumentando o ritmo, é incrível demais. Eu adoro aquele medley.
Pois é, parece que eles estavam fazendo as pazes, conversando ali, né? Tendo um diálogo.
Isso, através como da eu tava música. Falando, tipo, através da música eles estavam no diálogo. Tanto que se você pegar a música, você vê, né, que tem certos momentos que tem. Começa num meio que uma rixa, né? Que é uns tons mais rápidos e tal. Até que ele vai amenizando e até um certo momento que fica a harmonia total.
É, que os dois entram em harmonia, pô, demais. Aí fizeram as pazes ali. É o poder dos animes, né? Demais, demais. Além dessa cena, só pra falar rapidinho, tem a cena do My Favorite Things também, que é bacana. Ele, o Sentaro e a menina, né?
É a minha segunda cena preferida.
Ela acaba sendo inclusa ali. Aí fica legal também. Vamos para a terceira e última rodada, porque já está muito longo aqui o podcast. Carlinho Neto, por favor, sua terceira e última cena.
Já citei Saint Seiya, já citei Onega Twins. E agora, claro, eu vou falar de uma cena que realmente é de um dos animes que eu mais gosto, que eu mais aprecio. Eu vou falar do episódio número 10 do anime Canon, versão remake de 2006. E o nome desse episódio é Requiem no Topo do Monte. Por que esse episódio me marcou? pela morte de uma personagem.
Pam, pam, pam.
Não foi... não, na verdade, não foi um episódio de flores, de amor, de desejos, de sentimentos. Foi um episódio doloroso. Assim, o inocente aqui, a minha pessoa que vos fala, o inocente aqui, assistindo 9 episódios a fio, eu tava maratonando o anime na época, e não me dava conta de que tudo estava sendo plantado para esse momento. O inocente aqui não se dava conta de que algo ia ocorrer no 10º episódio. Graças a não sei que tipo de forças eu devo agradecer, eu não era de pegar spoilers, eu não ia fuçar em sites atrás do... Ah, o que vai acontecer? Não saía perguntando pra ninguém. O que, que aconteceu nesse episódio exatamente? A Sawatari Makoto, que é uma... Vamos dizer assim, na realidade ela é uma raposa que ganhou um milagre, um tipo de graça divina de se tornar uma humana pra reencontrar o garoto que cuidou dela há 7 anos atrás, quando ela tinha se machucado, e ela queria retribuir esse favor pra esse rapaz. Ela reapareceu na frente dele, do Yuichi, só que gradativamente ela ia perdendo força, ia perdendo capacidade de falar, capacidade de andar, capacidade de raciocinar, ela ia regredindo. Até que no 10º episódio, a única coisa que ela conseguia fazer com total certeza era ficar de pé e soltar sílabas. Sílabas a esmo. Não conseguia soltar palavras inteiras. E nesse episódio, o Yuichi realizou os sonhos dela. Apenas se colocou a dar pra ela tudo que ela queria antes dela desaparecer por completo. E o que ela mais queria era um dia se casar com ele. Então ele forjou um casamento de mentira no topo do monte. Não à toa o nome do episódio é Requiem no Topo do Monte. Como ele não tinha muito dinheiro, né? Ele só comprou um véuzinho, colocou na cabeça dela e fez algumas declarações a esmo. Aí depois disso, começaram a brincar. E ele fazia de tudo para que ela não dormisse, porque ele não queria que ela sumisse. Até que ela inventou de dormir e sumiu. Simplesmente acabou a magia acabou o milagre, acabou a magia. E a Sawatari Makoto desapareceu para todo sempre. Essa foi uma cena de impacto na época para mim, porque a Sawatari Makoto é uma das 10 personagens que eu mais gosto da história dos animes. Dos animes que eu já vi. Ela tá no meu top 10, com certeza. Tanto ela quanto o próprio Yuichi. E não sei, cara. Eu revejo o Keanu 2006 pelo menos 2 vezes por ano. E sempre que eu vejo esse bendito episódio 10, eu sempre tenho a mesma sensibilidade. Ainda bem que eu assisto isso sozinho. Porque o meu semblante entrega tudo o que se passa comigo, sabe? É o chamado estado de nossa, eu tô vendo meu anime preferido e eu tô vendo a parte preferida de meu anime preferido, não tem como eu não me sentir assim.
Isso é bacana.
Então é mais ou menos isso, Bebop. Então eu imagino como isso deve ocorrer com cada um de vocês quando vocês assistem aquele que é o seu anime preferido, o seu anime predileto, e aí aparece aquela cena que você tanto gosta e que, por mais que você já viu ela, por mais que você decore as falas, você vê de novo, se emociona de novo e assim segue. Então, eu tenho 3 episódios que são assim. E um deles eu estou citando agora, que é esse. É simplesmente inovidável pra mim.
É muito bacana quando a gente rever essas cenas. Mas quantas vezes você já assistiu o canon? Você assiste 2 vezes por ano? É muita coisa, né?
Cara, acho que se eu for contar direitinho, porque no início eu via mais de 2 vezes, né? Mas acho que já de 2006 pra cá, acho que já passei das 20 vezes tranquilo.
Continua gostando muito?
Sim. Tanto que continua no meu top 3 de animes preferidos, com certeza.
Tem jeito, né? Quando a gente gosta mesmo, fica o coração, não tem como enjoar.
Sim.
Bonito, cara. Eu gostei dessa. Eu lembro dessa cena, não me emocionei muito não, até porque eu achei ela um pouco demorada. Mas é bonita. É bonita de se ver.
Bom, ela é mais rápida na primeira versão de Kano, de 2002. Ela é mais rápida, mas infelizmente... como é que eu posso dizer?
Não tão bonita.
Nem um pouco bonita. Posso te garantir que ela não é nem um pouco bonita na primeira versão.
Eu gostava também dessa menininha da raposa aí. Mas eu já sabia o que ia acontecer depois que eu vi a primeira versão.
É que eu te falei, o inocente aqui, na primeira vez pelo menos, o inocente aqui não se tocou que tava tudo caminhando pra isso. É incrível, incrível.
Sério? O nome do episódio é Requiem. E tu não se tocou que ela ia morrer? Tá bom.
Exato, na primeira vez que eu vi o anime eu não me toquei.
Eu acho que o mais marcante desse anime, além das cenas, são as músicas, a host mesmo, que toca no, Durante as três cenas. São bonitas.
A trilha sonora de Canon é muito boa. A trilha sonora de Canon é muito boa.
Isso aí dá uma ajuda pro pessoal entrar na cena. Terceira rodada agora com Ana-chan. Ana-chan não, desculpa, Ana. Eric, você é depois.
Anime Death Note, lógico. E o episódio 25. O Eric morreu.
Sério?
Eric, bate aqui.
Não. Nossa, cara, é sério isso? Gente, parece brincadeira.
Pro Cebolinha, o L nunca morre.
O L nunca morre, é verdade.
Que bop, não.
Pra muita gente, o anime morreu, né?
também.
O anime morreu junto com ele.
Death Note.
E o mangá e tal, mas tudo bem.
É, foi o primeiro anime que eu acompanhei semana a semana, então...
Ah, que legal.
No caso, não peguei spoilers nem nada, eu, assim que lançava já assistia, então foi assim um impacto bem forte quando eu vi que, poxa, ele morreu mesmo. Que nem a Ana tava falando do Fullmetal Alchemist, eu nunca esperava que isso fosse acontecer, na verdade. Eu achava que o Raito ia ser pego uma hora ou outra. E não que o L ia acabar se ferrando e o Light ia ficar mais 12 episódios se arrastando lá até se ferrar também no final depois.
eu vou te falar uma coisa, eu não vi o anime, eu vi o anime até o episódio 7, né? Eu não sei como é no anime, quanto tempo se arrasta, mas essa saga, até o L morrer, é muito chata.
No anime é tranquilo, cara.
É muito, muito chato, cara. Eu acompanhava o mangá, é muito chato. Aquele cara que fica com o livro do Raito é um babaca.
É, isso aí eu concordo. O cara é meio babaca.
Essa cena, o ponto alto dessa saga é a morte do Eric, porque realmente, antes, é muito chato.
Não, pra mim, o ponto alto da saga genial. É quando ele revela o plano dele lá.
O plano é genial.
É, o plano. O plano é foda.
O plano é genial, tipo... eu tô falando, antes de você saber do plano, antes de tudo isso, você, no mangá eu acho que é dois volumes inteiros disso, cara.
Aí é demais.
É, assim, chato, eu vou falar, eu vi o anime, depois eu li o volume inteiro, né, que eu não lia semanal, então não foi tão triste, mas essa saga, ela só serve pra Fujoshi Material, cara. Não é, ai, vamos algemar, espiar juntos, 24 horas, sem memória, todo bonito, sabe? Eu ficava assim, caralho, estou realmente fazendo isso no mangá, velho, não tem vergonha? Era muito esforçado aqui.
Dois volumes é muito...
Na época que eu assisti Death Note, eu ainda não pensava nessas coisas, não pensava se era forçado, se não era, se fazia sentido, se não fazia. Eu assistia porque eu achava legal, tipo, ah... Falaram que é interessante aqui, eu vou assistir. Tava curioso sobre qualquer besteira e assisti tudo.
Então, 37, o L morre no...
Não, quero saber a saga.
Acho
eu sei
que dá uns
episódios.
8, 9?
São 8 episódios dessa saga?
Sim, acho que não. Tenho certeza.
Eu também não lembro, não. Eu lembro que aconteceu isso, mesmo quantos episódios foram. Eu lembro que ele morreu no 25, que acabou no 37 e.
E é isso.
Praticamente mais nada.
Ah, não, eu lembro bastante de Death Note, não pelo anime, mas pelo mangá. Que eu acompanhei, eu acompanhava bastante as. Como é que eu posso dizer assim? As jogadas. Eu acho que eu não quis muito ver o anime, por causa que eu vi o final de Death Note. Eu já via Death Note antes, mas eu vi o final de Death Note no mangá quando eu tava vendo Code Geass. E eu acho que Code Geass aí tá muito superior. Mas eu acho, assim, essa cena do L da morte muito foda. Por isso que eu até digo que. Eu prefiro o final do filme, apesar do filme ser uma bosta.
O que eu gosto nessa saga da sem memória, do plano dele, é porque tem o grupo lá dos investidores, que um deles é o Kira, né, o novo.
Uhum.
E tem dois que são muito bonitinhos, assim. E daí, tipo, foi esse anime que comecei nessa vida, foi no Death Note.
Meu Deus.
Porque L. Raito era muito na cara, assim, era muito gay aquele negócio. Deus, será que eu vou shippar isso? Não tem jeito, sabe? Eu nunca tinha feito isso antes. Daí
depois ainda aparece.
Foi,
qual é a outra letra que aparece depois? É N?
O M.
Não, cara. Você não
se descobriu aí?
Guia aí do Melo. Caralho.
Não, e tem aquele personagem, o Matt, que aparece por 5 quadrinhos e morre. Tipo.
Caralho, cara, o Nia consegue ser pior do que o protagonista do Odd Noa Zero, cara.
O Nia é chatão.
Eu já não gosto de personagem. Tipo, infantilizadinho, que nem ele, assim, eu acho muito besta, assim, tipo, ah, eu sou um gênio, mas eu sou sono de pijama, assim.
Eu sou um autista, foda-se.
É.
O Eddie ganhava dele tranquilo.
Não, eu, só que tem outro detalhe, né, porque O diretor é o mesmo do Shingeki, né? Então era como se fosse Michael Bay fazendo Death Note, assim. Tipo, eu como uma batata e pá! Eu escrevo o nome, pá! Aquele ângulo assim, de câmera girando.
Como eu disse, eu vi sete episódios.
Não, era legal, gosto.
Eu vi sete episódios, mas foi muito... não preconceito, mas eu achei o anime excelente, porque antes, até um amigo meu, a gente discutia que não ia dar certo fazer o anime de Death Note, porque no mangá, eles, se fosse botar bem como tá no mangá, eles iam passar um episódio inteirinho numa cena só, num mesmo wallpaper, só ele pensando, porque tem parte do mangá que é três páginas a mesma imagem dele pensando.
Sim, tipo, eles transformaram num anime de ação com falas, assim.
Ah, pois é. Então eu acho um mérito muito grande pra Madhouse.
Foi aí tipo, que se inspiraram em Monogatari, né?
Nem fala de...
Imagina o Raito virando a cabeça, assim. No final ele faz isso, né? Quando ele fica redondos. Possuído lá. É, mas no final, quando ele fica bem demônio lá, ele meio que dá aquela risada famosa dele lá.
O que me deixa irritar nessa parte final do Death Note, saga final do Death Note, é que a discussão é muito boa, mas os personagens que ficaram são muito chatos. A discussão é excelente. Se for ver a discussão que vem depois da morte do L, que traz o fato do cara ser um fanático e tal, é muito boa. Mas... tem o Nia e o Melo.
Eu gostava. Eu gostava do policialzinho, que era o policialzinho que aparecia mais, assim, sem ser o Matsuda. O outro.
Sim. Ai,
que cortou o cabelo na hora.
Só pra dar aquele cabelo afro?
Isso, que depois corta o cabelo.
É, o melhor, o Matsuda.
Esqueci o nome dele, mas ele fazia bastante coisa. É, o Matsuda era muito Kouhai, assim.
É, e tinha que
agora eu sei que ele era desse.
Uma participação importante.
Vamos para você agora, Ana. Sua terceira e última cena.
Minha última cena também vai ser o Chikyodai. Que é uma cena diferente da que o Saito falou. Mas é a cena do lançamento do foguete do Hibito. Que é quando ele lança o foguete e o Muta vê ele indo pra lua, assim. Que ele chora e se emociona e fica metade, tipo... com aquele sentimento de que não sou eu, mas metade, ele fica totalmente orgulhoso e feliz com o irmão dele. E dele encontra aquele velhinho lá que levou ele pro ponto mais legal, assim, pra assistir o lançamento. E é muito linda essa cena, assim, lembro que eu fiquei emocionadíssima.
Aquele velhinho. Aquele velhinho não, aquele... o piloto,
aquele,
né?
Aquele louco, né?
Vamos, por favor, nos respeitar a memória daquele rapaz, porque ele é um personagem mais fodas do ever.
Chupador de bala.
É
claro que naquela cena a gente não sabia ainda, mas depois...
Mas já dava pra desconfiar, porque todo mundo é foda em Chikyodai.
E é muito bem construída a cena, né? Começa com o cachorrinho fugindo lá, o Apo. Aí ele vai procurar o Apo, que tá próximo ao lançamento, mas tem que procurar o cachorro. Aí encontra esse velho. Cara, é demais.
Eu também, parecia que tava vendo um lançamento de verdade, assim. Tipo, emoção, assim. Tipo, demais. Realmente tem um cara... Tipo, parecia que eu ficava assim, como se fosse uma transmissão ao vivo do Japão, não um anime, tá ligado? De tão envolvido que você fica, assim, com a cena.
O que eu ia comentar não tem nada a ver com a cena, era só que vocês falaram do Apo, eu só ia dizer que eu nunca imaginei que eu ia achar um mascote que tem um desenho de coração no meio do corpo. É legal, cara, mas o Apo é foda, eu tô com saudades do Apo.
Sim.
Apo é o cara. Ou é o dog.
Pois é, o incrível de Chikyodai é o quanto eles conseguem envolver você em cada cena. E essa daí aconteceu isso também. E o que eu gostei muito nessa cena foi que... assim, eu esperava uma cena nível Chikyodai. Legal, mas foi tipo... não que fosse uma das melhores cenas do anime inteiro. Porque o que eles conseguiram fazer com essa cena foi muito além das minhas expectativas.
Uhum.
Principalmente depois que o Muto tava todo ali concentrado no lançamento, e aí o Apo foge, aí ele se afasta do lugar, e aí encontra o Dininho, que é o velho que vocês comentaram, e aí eu achei que o foco ia mudar completamente, só que aí quando ele chega lá pra assistir o lançamento do Lugar Privilegiado, que dá todo aquele impacto do vento passando por ele, e ele, tipo, sem saber se... ria ou se chorava e faz os dois. Foi muito legal, cara. Foi de arrepiar mesmo.
eu acho que mais legal, cara, o clima todo da cena é que, tipo, ela corre logo depois de o Muta passar a segunda fase, 2 anos. Então, você deu um break num negócio que tava muito legal pra um outro negócio que é outro feeling completamente diferente, mas que você sabe que aquilo ali vai ser importante, né? É muito bom.
Vamos então para a terceira cena do Saito.
Pois é, né? Essa acho que o Evilásio não vai cortar, porque, bom, não consigo explicar até hoje o porquê de ter me marcado tanto. Claro que tem alguns elementos que eu gosto, mas em tantos animes. E eu vou comentar uma cena do final da segunda temporada de Zero no Tsukaima, que é o anime que me marcou bastante. No geral, por isso que eu uso esse nick.
Eu vou mutar porque eu só vi a primeira.
Eu
só vi a primeira, tá?
Eu tirei essa cena da terceira temporada.
Vocês me avisam aí.
Okay. Eu falei que o Evilásio não ia cortar isso da lista dele.
Que eu acho que eu escolhi essa cena que ele tá falando do final da segunda temporada, vai.
Assim, depois do final da segunda temporada, eu esperava uma coisa muito, muito boa. E aí eles diminuíram o nível. Eu achei muito engraçado o quão, ironicamente, essa minha última cena vai ficar parecida com a do Carlírio. É uma cena que me dá exatamente o mesmo feeling da cena que ele comentou agora, na última rodada. Assim como também é uma cena que tem um casamento falso.
Que coincidência.
Né? Foi muita coincidência. Quando ele começou a descrever a cena dele, eu comecei a rir aqui. Quantas coincidências tem entre essas duas vezes. É muito complicado escolher uma cena só. Então, eu vou preferir falar do último episódio da segunda temporada como um todo. No anime, que é de comédia romântica, com elementos de fantasia, e tem aquele clima de... Tem as batalhas, tem magia, tem... Aí tem os romances, assim, além do casal principal, outros casais, e um pouco de harem. Mistura um monte de pipocões, mas... Por algum motivo foi um anime que me agradou muito e que me marca até hoje. E que eu também não enjoo de reassistir, principalmente esse episódio especial. Nesse episódio especial, no final da segunda temporada, o clima tava bem tenso, porque a relação do casal principal tava meio balançada. Tava tendo uma guerra que talvez fizesse muita gente morrer, em que vários personagens principais iam lutar nessa guerra, inclusive... A garota do casal principal. E aí tinha gente morrendo e tinha discussões, e tinha pessoas preocupadas, e tinha gente querendo separar o casal principal. Tinha muita coisa simultânea. O episódio começa com o casal principal conseguindo fazer as pazes, só que de um jeito bem peculiar, que eu ainda não tinha entrado em contato em nenhum anime até esse episódio. Eles têm uma conversa lá, bem sincera, e eles decidem fazer uma cerimônia de casamento e meio que possível despedida, já que eles iriam lutar na guerra e talvez eles acabassem morrendo, e aí a história deles acabaria ali. Então eles compram umas florzinhas que brilham de acordo com o estado vital do parceiro. E aí eles compram essas florzinhas de um mercador que estava fugindo do lugar da guerra, então vendeu para eles bem barato. E aí eles vão para uma igreja e fazem uma cerimoniazinha bem meia boca, assim, de casamento e ativação dessas florzinhas. Elas se ligarem com o estado vital um do outro. Aí na cena do casamento eles têm uma conversa, tipo, acho que foi uma das conversas mais sinceras de todas as temporadas que eles tiveram. Sim, olho no olho mesmo, uma coisa bem romântica. Fazem um brinde. Nesse brinde você descobre que o protagonista, que é o Saito, ele usa um sonífero na bebida da Luz, que é a heroína do anime, parceira amorosa dele, pra que ela durma. E aí eles estão ali fazendo a cerimônia, sendo sinceros, assim, uma das poucas vezes em que ela foi completamente sincera com ele. Ela sempre tratava ele mal, até, com poucas exceções. E aí, nessa cena bem romântica, eles começam a conversar um com o outro, assim, aí eles vão falando coisas mais melosas, fazem um brinde, se beijam, e aí ela começa a sussurrar coisas já caindo no sono por causa do efeito do sonífero. E aí, a partir daí, é interessante que ela cai nos braços dele, e ele entrega ela pro personagem que nada mais, nada menos, era o rival amoroso dele no anime até ali. Então ali, foi basicamente, eu não me importo comigo, eu só me importo que ela fique bem. E aí entrega pro rival amoroso, para que ele leve ela para longe da guerra, porque ela estava decidida a lutar na guerra e ele estava preocupado com o risco de vida que isso apresentava. O sonífero, e isso é uma coisa interessante dizer, tinha sido dado ele por outro personagem do anime que gostava dele e achava que a luz ia obrigar ele a lutar na guerra junto com ela. Então ela deu o sonífero para ele para que ele usasse caso ela tentasse obrigar ele a lutar nessa guerra. E aí ele usa o sonífero para fazer ela dormir, fazer com que ela fuja no navio lá do lugar em que a guerra ia acontecer, para que ele sozinho lute no lugar deles dois, no lugar dela. Depois de toda essa parte romântica e comoção que me deu, assim, ele ter desistido de tudo só para fazer com que ela continuasse a vida dela bem, vem a parte muito épica, que é a cena em que ele luta sozinho contra 70 mil soldados, entre arqueiros, nossa, guerreiros e magos. Ele sozinho, só com a espada falante dele, que era o único parceiro dele. Ele vai e luta contra esse exército inteiro. E aí eu achei a luta espetacular, por todo, tipo, tanto pelo contexto de ele estar lutando por ela e sozinho ali depois de ter entregado ela, quanto pela troca de cenas enquanto ele luta, eles mostram a cena dela acordando já no navio, que já tinha saído do porto, e percebendo o que ele tinha feito e ficando desesperada com a atitude que ele tomou de pegar tudo pra ele sozinho. E aí, até a cena em que, no meio da guerra, depois de derrotar muitos soldados e se ferir muito, ele acaba fazendo uma piadinha. O parceiro dele acaba fazendo uma piadinha sobre ele realmente ter uma cerimônia final. Não só de casamento, mas, no caso, que seria também a cerimônia da morte dele. O que acontece é que, em certo momento, ele não consegue mais lutar. Ele tá no chão todo ferido. E aí tem um ataque coletivo do exército inimigo de magias, que soltam várias bolas de fogo na direção dele. E aí a cena muda e aí eles mostram um time skip. E aí você acha que... E aí você pensa, porra, o cara morreu ali, tipo, pura bravura. Foi muito incrível pensar isso. E aí depois vem toda a parte emotiva da parceira, da Luz, chorando e finalmente sendo sincera com ela mesma de que gostava dele, que agora ele já tá morto e que ela precisava dele, e aí ela chora loucamente. Eu confesso que eu já chorei mais de uma vez assistindo e reassistindo essa cena. Talvez se fosse só um choro dela, não era a primeira vez que ela chora no anime, mas sei lá, pelo significado das ações desse episódio, por todo o contexto importante que tinha na história do anime, coragem mesmo que o Saito teve de fazer isso, e pelo reconhecimento dela dos sentimentos e do que ele fez. Eu achei incrível, incrível mesmo. Eu preferia que tivesse acabado com esse sentimento a segunda temporada, mas depois eles mudam o clima de novo um pouco pra comédia, e essa parte eu não vou comentar. Esse segundo episódio, assim, me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho as cenas muito bem decoradas na minha mente.
Foi daí que...
Eu não enjoo de reassistir.
Foi daí que você pegou o nome, sai?
Foi a partir dessa cena, foi depois desse episódio que eu decidi que eu usaria esse nick.
Que honrar o nome, então, hein? Continuando aqui, agora é minha terceira e última cena. Eu não poderia ser de um anime diferente, senão Cowboy Bebop. E eu escolhi a cena da separação do elenco. Mais precisamente do início da separação, onde a Ed vai embora. Ela vai embora junto com o Wayne, né? Volta pro... Acaba achando o pai dela, aí vai morar com ele. Essa cena é triste porque acaba que sendo a separação geral, né? Que é dali em diante, só vem coisa ruim, podemos dizer assim. A música que toca também quando ela vai embora é muito bacana, calme, calme. Geralmente, cenas boas não tem tanto diálogo, né? Ou tem um diálogo e acaba fechando com uma música, algo do tipo, um flashback. Essas cenas são as que mexem mais, né? Além dessa cena, tem outra que é bem legal, que é bem no fim do anime. É a cena do Bank, do Spike, que deixa aquela dúvida no ar. O que aconteceu com o Spike?
Eu coloquei.
E dá um aperto no coração, assim, por saber que o anime tá acabando. Mas enfim. Vamos lá, agora, Evilado, sua terceira e última cena.
Tora Quest, que é um anime de aventura bem infantil, ele é baseado numa série de livros bem famosa. E a cena que eu escolhi é uma das cenas finais, não é a cena final, mas é a cena da derrota do Shadow Lord, que é o grande vilão da história. E ela é muito icônica pra Doutora Quest por causa da aventura que você passou, sabe? Tipo, apesar de ser num nível infantil, eu posso muito, muito facilmente comparar a toda a saga dos personagens à mesma saga que os personagens têm em Nárnia, em grau um pouquinho menor com o que o pessoal tem em Senhor dos Anéis. Então, tipo, é uma grande saga épica que os caras viajaram o mundo todo, procuraram as joias do cinturão da Outora para poder finalmente conseguir uma arma para poder lutar contra o Shadow Lord, e enfrentaram um zilhão de coisas, e finalmente quando parece que mesmo assim nada vai dar certo, eles conseguem vencer o Shadow Lord. É muito bom, cara. Sensacional. Pra quem viu o Deltora, que eu acho que só eu aqui, eu acho que vai entender essa emoção. Essa emoção de você acompanhar um anime longo por muito tempo e você chegar no final e ver aquela cena que você tava esperando desde o começo, é muito legal, sabe? Eu já tive isso com várias outras cenas. O próprio do Ippo, que eu comentei antes, tem muito, muito esse esquema. Então, putz, eu acho muito foda essa cena. E por isso me marcou bastante também. Tem outras cenas que marcaram mais, mas em Deltora essa cena é a cena espetacular. I'm sorry, I'm a crook.
Então, pessoal, estamos chegando ao fim do podcast, mas não sem antes deixarmos nossas considerações finais. Muito obrigado, Carliro, mais uma vez por participar conosco aqui. Padrinho sempre presente, mesmo com músicas estranhas ao seu redor, não é, Padrinho?
Vai pro inferno.
Ayrton Senna nele.
Podcast certo, Ayrton Senna.
Cara, para com essas piadas, para com essas.
Não, peraí. Eu não.
Cara, sério.
Não, peraí. Eu não entendi a piada dele agora.
Senna. Senna.
Nossa!
Senna.
Não.
essa piada ultrapassou tudo. Vai lá, Carlito.
Ele tinha feito uma piada muito ruim antes, só que foi no. Só que foi escrevendo, né? Então não deu pra ter esse impacto todo. Mas agora. Valeu, irmão. Só pra premiar com a cerejazinha.
Foi muito legal esse podcast no sentido de resgate, né? Quando o Bebop me convidou pra participar dele e lançou o tema no e-mail, eu já percebi, cara, tem tudo pra ser muito bom esse podcast pelo tema proposto, e realmente foi. As pessoas comentando sobre se não são os animes preferidos, são partes desses animes que lhes são preferidas, ou ocorreu alguma coisa com o personagem X, ou ocorreu com todo um elenco, ou foi por causa do grupo inteiro do anime. Então, eu acho isso muito bacana, essa entrega que foi proposta nesse podcast, com tantas opiniões diferentes, tantos animes que foram citados que são diferentes também, alguns famosos, outros nem tanto, e outros totalmente largados no limbo dimensional aí, mas eu acho fascinante isso. Eu havia dito que minha lista tinha 25 animes, eu escolhi 3. Alguns dos outros animes que estavam presentes nessa lista e que eu não coloquei no podcast foram o Till Kill Die, mas foi com a cena que já foi citada. Foi Sakamichi no Apollo, com a cena já citada. Eu coloquei também Kajikara Mamoru, coloquei Clannad After Story, EF A Tale of Memories, coloquei Three Tears, coloquei Myself Yourself, coloquei Darkstalkers OVA, coloquei uma cena do Final Fantasy VII Advent Children, coloquei incrivelmente, eu coloquei Bokusatsu Tenchi do Kuro-chan. Vai pro inferno. Coloquei Street Fighter 2 Victory, coloquei Tenchimuyo, coloquei Shakugan no Chana e por aí vai. Então foi uma lista que tinha vários temas, vários gêneros, N propostas. Algumas foram citadas aqui, outras não. Enfim, eu agradeço ao Bebop pelo convite, agradeço por ter participado desse podcast, agradeço pela presença da Ana e já aviso que o Netwin vai estar na Gibicon e vai ter post especial da Gibicon no Netwin, com certeza. Aproveitar um evento aqui em Curitiba e fazer igual fiz 2 anos atrás e lascar mais uma participação especial. Até porque, além da Ana, que vai palestrar sobre o livro, vai ter pessoas como Cassius Medawá também e outras vertentes dos quadrinhos nacionais e estrangeiros. Agradeço também ao Evilásio, agradeço ao Saito, agradeço ao Eric. E, bom, foi um podcast muito divertido, eu espero que vocês tenham gostado também. E visitem o Netoin com seus posts sobre animes, todo santo dia.
Considerações finais, Ana? Uhum.
Então, foi muito bom rever essas cenas. Algumas delas eu não conhecia, outras já conhecia. Fico emocionado. Eu sabia que ia ser um podcast cheio de fios e de boas lembranças. E foi mesmo. E também ajudou a lembrar de outras cenas. E é isso. Também quero convidar o pessoal de Curitiba e região e outras pessoas que se interessem para a Gibicon, que vai ter dia 4 a 7 de setembro. Acho que o podcast já saiu até lá, né?
Sim, com certeza.
E daí a gente vai estar lá com o stand, com o livro, um evento de quadrinhos aqui em Curitiba bem grande, vai ter 4 dias, convidados nacionais, internacionais, e vai ser bem legal.
Oi?
E vejam o Facebook do Além dos Olhos Grandes, que é do livro que eu vou estar vendendo lá, e o site do Toco de Vela, que tem os contos, que agora são uma vez por semana, porque a gente está focando no livro também, impresso do fim do ano. E considerações finais é isso. Muito obrigada.
Alô, Ana. Que bacana, hein? Muitos eventos. Eric?
Então, no caso, só tenho nada a dizer, mas quantas menções? Alguns aqui. Angel Beats, que é um desastre no final, mas depois a cena final é ótima. Chrono Crusade. Enigakai Niyokuzo. Algumas cenas de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Gozik. E Hidamari Sketch, o último off saiu, quando tem a formatura lá de 2 personagens.
Evilás, você que indicou esse tema, tinha indicado já um tempo, né? Finalmente a gente gravou ele. Provavelmente vocês têm bastante cenas ainda aí pra falar, então pode citar rapidinho os animes e fazer suas considerações finais.
Então, vou primeiro fazer as considerações. Dizer que foi bem legal, cara, mesmo eu não esperava ser tão bacana assim. Queria convidar o pessoal a acessar o anime portfólio. Tem o Kion lá postando, eu escolho as notícias e ele posta. É complicado lidar com ele, mas tudo bem. E também já tá voltando assim os posts. Eles não têm uma periodicidade, um dia certo pra sair, mas durante a semana tem um certo número de posts que eu fiz em escalinha pra lançar, então tá voltando bastante coisa. E tem um Hangout, que é um novo projeto que eu tô começando com o André, e que talvez o pessoal curta aí. Quando sair isso aqui, com certeza deve ter saído já o último Hangout sobre Light Novels, sobre indicações de animes baseados em Light Novels. Muito rapidinho, são muitas cenas. Então, vou falar o anime, vou falar. De Honey Clover, tem 3, que é quando Takemoto chega ao ponto mais ao norte do Japão, a reação da Hagu ao beijo do Morita, e a reação da Yamada e dos unicórnios depois da declaração de autonomia. De One Piece, tem a última cena do bando da, com a Laboon, a última cena de Alabasta, o festa no fim de Telebac, quando o Brook entra pro grupo, cena dos personagens em frente a CP9, luta do Zop contra o Luffy, e a primeira vez que o Luffy usa o Haoshoku no Haki, e a última cena do, do Bon Clay em Impel Down. Suzumiya Haruhi tem um show no final e o beijo do Kiyono Suzumiya. No Shoshitsu tem quando o Kiyono escolhe voltar pro mundo original em vez de ficar no mundo da Nagato. Genshiken tem a despedida dos veteranos. E tem também o quando a Saki finalmente rejeita o Madarame no Nidaime. É uma sessão de spoilers, Eric. Cuidado aí. Kojigias tem a cena em que aparece os múltiplos Lelutes. Os múltiplos zeros, que é num dos planos do zero. Em Evangelho tem a aparição do Evangelho filme 2, a aparição da Asuka, que é a melhor aparição de todas do filme, e a suposta morte da Asuka. Em Tengutoku Uranaga, essa é demais, cara. Tem a morte do Kamina. Toque Magnitude, a descoberta que o Yuki tá morto. Só morto, cara, só morto. Back, a cena final, a cena do festival, quando o Yuki vai tocar sozinho. A cena final do Hotaru no Haka. Eu vou pular algumas aqui, só que eu vou deixar umas que eu acho mais importante. É a peça final do Dante Cocoseiro no Nintendo, porque eu não esperava que fosse ter um episódio com a peça final. Berserk a gente já falou muito, então não vou escolher falar dessa aqui não. A última cena da Yumi com o Xixiu no Samurai X, é também demais. Em Pokémon tem duas cenas, que é a primeira vez que o Butterfree vai embora, foi bem marcante quando eu vi isso. E o Ash ganhando a Liga Laranja, que foi o único torneio que ele ganhou na vida dele. Em Dragon Ball Z tem a última cena do Goku quando ele diz que não é pra ressuscitar ele. Eu ignoro toda a saga Buu, então pra mim a última cena do Goku é o final da saga Cell. Em Durarara tem um encontro dos membros dos Dollars, que é aquele episódio genial. E numa Maoyusha, que essa cena, ela vale a pena, mesmo que você não veja o anime, vale a pena você pegar só o episódio que tem essa cena, que é genial, que é o discurso da empregada, que ela tá disfarçada da Maoyu, que ela fala sobre todo o caos do mundo e como as pessoas tratam as outras pelo que elas têm. É muito foda essa cena. E é isso.
Foi rapidinho. Saito, obrigado por participar aqui do podcast, é uma honra ter você aqui, participando conosco. Suas considerações finais. Se tiver mais alguma cena pra citar, um anime, na verdade, só citar, por favor.
Então, muito obrigado pelo convite. Eu gosto bastante de participar de podcast, principalmente esses com os temas, assim, de fazer tops, pegar vários animes. Eu adoro relembrar. Foi o que eu esperava, muitas cenas marcantes que mexem com você mesmo, e foi num nível muito bom. Foi muito legal participar desse podcast. Esperem que o pessoal goste. Menção, nossa, dava pra passar um dia inteiro fazendo menção, acho que não dava ainda, mas pegar algumas aqui que eu vou lembrando. Dos animes já citados, tem outros também de One Piece, tem o soco do Luffy no Tenryubito, que marcou pra caramba também. Tem várias outras cenas, fica complicado me ater apenas a uma ou outra, mas eu vou tentar. Do Fullmetal, eu acho que a cena em que o Edward encontra o corpo do Al atrás do portão a primeira vez e promete que vai voltar pra buscar foi muito incrível pra mim. Tem a cena da Entoradora, a cena da briga da Taiga com a presidente. Tem até em Bleach tem uma cena que na luta do Ichigo contra o Green Joe, que o Ichigo simplesmente responde pro Green Joe que não pode mais se machucar por causa da preocupação que a Orihime mostrou. De Dragon Ball eu vou querer falar, porque essa cena me marcou muito, muito mesmo, mas não foi pelo impacto dela, foi mais pela surpresa mesmo, que foi quando no Dragon Ball GT o Goku e o Vegeta fazem o Gogeta Super Saiyajin 4, ele faz outras imagens dele mesmo, ficando em 4 ou 5, e aí eles preparam um Big Bang Kamehameha coletivo gigante, e aí eles simplesmente saem uma correntinha de festa do da mão deles, uma trollagem completa. A primeira Genkidama no Dragon Ball Z também foi muito legal de ver, foi bem marcante, sim. Nossa, como tem cena. E o Chikyodai tem a cena que o Hibito recebe o resultado de que ele vai ser um astronauta e passa a menininha de bicicleta embaixo. Eu falei, Hibito, É, foi. Pronto, o Muta recebe a notícia do Hoshida e a menininha passa com a bicicleta rosa embaixo. Eu achei incrível demais. É, tem uma cena que o Muta percebe que no treino, na segunda parte dos testes, que quando ele fica lá no isolamento com o pessoal, que ele não tá mais sozinho como era na época da escola, que ele tem pessoas ali que gostam de falar da mesma coisa que ele. Foi aquela cena, me marcou muito também. Tem a cena que ele percebe que ele recebe a mensagem do o baixinho que queria ser astronauta, também manda mensagem pra ele, 10 mensagens pra ele, e aí na décima ele parabeniza o Muta, e o Muta diz que depois dessa mensagem que ele percebeu que ele tinha conseguido. E tem outra cena que eu tinha que falar dessa, é quando o Hibito vai conversar com o Muta sobre o ataque de pânico dele. E aí depois que eles conversam e o Hibito fala tudo aquilo, no voltando pra casa no táxi, ele confirma com o taxista, tipo, se ele comentasse com qualquer outra pessoa sobre pedir, ele citasse pedir, as pessoas falariam do ataque de pânico e não do Pretty Dog, que nem o Muta fez.
Genial.
Foi incrível aquilo ali também, foi uma coisa...
Então, minhas cenas, eu separei poucas, na verdade. Uma do Tio Kodai, que é a parte que eu achei genial, que na parte inicial, assim, quando o Muta tava já como astronauta, ele... Não, acho que até antes, quando ele tava fazendo os testes, já na NASA, viu uma parede na NASA com as fotos dos astronautas. Eles colocavam um quadro, uma moldura com a foto, e tinha um espaço vazio. Aí ele colocou a mão lá e marcou, né? Tipo, passou cuspe assim no dedo e marcou o local como se fosse dele, que ele queria ter a foto dele ali ao lado do irmão dele. E depois, 30, 40 episódios depois, já tinha até esquecido desses quadros. Finalmente ele tá passando por ali, aí ele vê os caras preparando pra colocar o quadro e era a foto exatamente dele. Eu achei muito bom, muito simbólico essa cena. É, além dessa cena, tem a Nodamo Cantabile, alguns shows que são bem bacanas. Tem muita cena boa também em GTO, principalmente no primeiro episódio, já tem umas duas ou três cenas boas. A Krausetando de MC também foi muito legal. O show, o final de Beck. E também achei bacana a cena da escola em Akunohana, onde aquela louca, ela faz aquela maluquice toda, pinta a escola toda, quebra tudo. Bem legal. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Lembrado várias cenas. Quem não assistiu algum desses animes e achou interessante, corre atrás, que é bem bacana. A gente falou de muita coisa legal. Até a próxima. Tchau. I've got a feeling deep inside. Oh yeah. Oh yeah, I've got a feeling that I can't hide. Oh no, oh no. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
aconteceu? Tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra casa.
Anime Coach.